Boa noite, pessoal. Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo. Pedimos a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos ajude na caminhada, né, nos ajude a seguir em frente, né, que a gente possa aí, né, estar sintonizado com Cristo, com o bem, né, com a luz, que a gente consiga aí manter as boas vibrações, né, os bons sentimentos. Né, agradecemos a todos aí que estão participando. Né, hoje é o nosso dia de conversar sobre espiritualidade, né, nosso estudo de pergunta e resposta. Então a gente vai aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Né. Eu estou meio que incomodado aqui, que eu fiz uma cirurgia pequenininha nas costas aqui, então está doendo, mas nada que seja, né, que atrapalhe demais, não. Né. Isso aqui, né? A gente tem que agradecer a ciência aí que nos ajuda. Vamos começar com a nossa prece, né? E lembrar, né? O nosso estudo é livre hoje, né? Então, perguntas aí, nós temos algumas aí que a gente vai começar a falar do tema para poder, né, movimentar aí, mas hoje é tema livre, né, gente? É quem, aquilo que a gente desejar aí, a gente vai conversando, né? Sempre, é claro, com foco, né? Na espiritualidade, né? Vamos fazer a nossa prece, pedir neste momento que Jesus nos abençoe, nos ilumine, pedir neste momento que a espiritualidade amiga nos ajude a seguir em frente, nos dê a força, o entendimento, a paz, a boa vontade, para que possamos, acima de tudo, entender, trabalhar e crescer, ajudando o Senhor a desenvolver os valores da eternidade. Permite que possamos elevar o nosso pensamento à altura do teu afeto, do teu carinho, dando ao Senhor a força, o entendimento, a boa vontade, sobretudo a esperança, para seguir em frente e trabalhar pela luz, pelo bem, pela paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? Né? A gente, né, vai pegar para responder algumas questões, né? Eu vi aqui que o Luiz, ele fez uma pergunta aqui, né, sobre o sonho que ele teve, né? Vamos lembrar que sonho, gente, normalmente ele é o nosso cérebro tentando entender alguma coisa, né? Então, quando a gente sonha com alguma coisa muito extravagante, né, ou um personagem de um livro, né, igual ele está falando ali, um personagem, né, normalmente é porque a gente está impressionado de alguma forma com isso. Então a gente às vezes pega alguma informação do plano espiritual e traduz aquilo num sonho. O sonho, na verdade, não é o que a gente viu no mundo espiritual. O sonho é a nossa mente tentando adaptar, né, a informação recebida. Quando a gente sai do nosso corpo, né, a gente entra em contato com o mundo espiritual. Muitas pessoas durante o sono fazem isso, a maioria, tá? Né, apesar de que a maioria fica, né, por perto mesmo aqui do corpo físico, né, mas algumas pessoas têm encontros com espíritos, às vezes têm lembranças de vida passada, né, às vezes vão em regiões do mundo espiritual, e quando elas voltam para o corpo para acordar, aquela informação toda que vem com elas vai para o cérebro físico, e o cérebro físico não sabe lidar com aquilo, e aí nasce o sonho, né, o sonho é a tentativa da nossa mente de encarnado de entender a experiência extrafísica. Então a gente não pode dar muita bola para sonho, não. A gente tem que pegar mesmo a essência. Por exemplo, quando é um sonho de um reencontro com alguém, né? Quando é um sonho de a gente conversando com um parente desencarnado, né? Aí a gente já vai levar um pouco mais de fé, principalmente se a personalidade for semelhante, tá? Então a gente não deve tomar muita precaução com sonho, né? Porque o sonho ele tem simbolismos que dependem muito da nossa intimidade. Ou seja, o que uma pessoa sonha, muitas vezes, é diverso do que a outra pessoa. Né? Às vezes a pessoa tem o mesmo sonho e representam coisas diferentes para elas. Porque o que vai dizer, o que é que representa, é a própria intimidade. Né? Tá sem áudio? Uai, aqui tá normal, amigo. Né? Tenta aumentar um pouquinho aí, ver se melhorou. Né? Às vezes entrando e saindo funciona. Então, assim, uma das questões que foi colocada é sobre o estudo da doutrina espírita, né? O nosso amigo Vinícius, lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho, ele estava falando sobre o estudo dos 15 princípios básicos. Para quem não sabe, né? Eu acho que é até novidade para o pessoal que é de Minas, né? A doutrina espírita, alguns companheiros de maneira didática, né, distribuíram a doutrina espírita em 15 princípios básicos para facilitar o estudo, né? Principalmente aqui em Minas Gerais é muito famoso isso, né? Se eu não me engano, tem estado, tem lugar que é 7, tem lugar que é 6, né? Aqui em Minas é 15, né? Normalmente é aqueles princípios assim, ó: Deus, Jesus, espírito, pega espírito, causa e efeito, plano espiritual, vida depois da morte, mediunidade, né? São 15, né? Estudar os princípios, eles facilitam, eles não são algo que a espiritualidade criou, tá? Isso é uma divisão didática para facilitar o estudo e o entendimento. É como se eles compartimentalizassem os conceitos que eles acham que são fundamentais da doutrina, né? Tem um amigo meu que fala que tinha que ter o 15º princípio, né? O 16º, que é a prece, né? Que não tem, né? Mas não é algo que é, vamos dizer assim, uma orientação espiritual. Como a gente falou, né? Existem lugares, existem estados do Brasil que são 7, tá? Tem outros que são 14, tem outros que são 15, igual aqui em Minas, né? Então varia muito, tá? Mas o estudo da doutrina sempre ajuda, né? Porque o espírito, quando se manifesta, ele se apresenta com a roupa que foi enterrada. Me desculpe a curiosidade. Depende de caso para caso, tá? Não é todo espírito que se manifesta com a roupa que ele foi enterrado, não. Normalmente são os espíritos que estão mais presos no, na matéria. Por quê? Porque ele se vê daquele jeito, né? Então o espírito morreu, muitas vezes ele está lá no preso ao corpo ainda durante o processo ali do velório, né? Então ele se vê daquela com aquela aparência. Então quando ele se afasta do corpo físico, a mente dele cria uma imagem, né? Para ele, um facsímile lá do que ele estava usando, e ele se vê no mundo espiritual com aquela roupa que ele foi enterrado, tá? Porque ele ainda está preso naquela última lembrança, né? Isso não acontece com todos os espíritos, até porque né, os espíritos mais equilibrados, eles conseguem mudar a roupa, eles trocam de roupa no plano espiritual, ou eles mudam com a própria mente, né? Mas os espíritos mais presos à matéria, às vezes acontece isso sim, por isso que você vê, às vezes a gente vê espírito com roupa rasgada, toda suja, né? Igual um mendigo, né? Com a barba grande, né? Então, assim, com o cabelo comprido, exatamente porque aonde ele está, a mente dele mantém ele naquele estado. Ele não percebe que ele está desencarnado. Então, para ele, a roupa está desgastando, o cabelo está crescendo, né? Tudo é mental, tá? Então, os espíritos mais esclarecidos, eles não passam por esse fenômeno, tá? Isso acontece muito com o espírito que ainda está muito preso na matéria, né? Marcelo, quer dizer que a grande maioria de nós, quando dorme, não consegue sair dos limites do lar? A maioria, né? Não diga nem do limite do lar, tá? Do limite das próprias ideias. Tá? Então, quando a gente, o Emmanuel tem uma frase que ela é fantástica para a gente entender isso. Vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento. Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Então, quando eu estou liberto do corpo físico, né, eu vou atrás daquilo que é o meu foco de atenção, seja aquilo que é mais importante para mim, né? Então, milhares de espíritos, quando vão dormir, né, eles vão buscar regiões do mundo espiritual que são sintonizadas com os desejos da intimidade deles, né? Então a gente vai ver, por exemplo, né, o relato dos espíritos, né, que as regiões espirituais, que são os chamados campos do sexo, né, ficam lotadas durante a noite, né, porque milhares e milhares de seres humanos dormem, né, só vivem pensando em sexo, né, e vão todo mundo para aquelas regiões onde tem lá aquelas orgias, né, indescritíveis, né. Muitos de nós vão para lá, e é difícil dizer um que nunca foi, tá? Né, dentro do nosso padrão médio aqui, né? Muitos espíritos vão ficar vigiando, às vezes, alguém. Às vezes a pessoa que está apaixonada, ela vai atrás do objeto da paixão, né? Às vezes a pessoa que detesta alguém vai atrás dela para brigar, para tentar vingar, para tentar xingar. Às vezes uma pessoa que quer muito um bem material vai atrás daquele bem material. E outras pessoas ficam ali no ambiente do lar ali, porque a preocupação e o pensamento delas estão vinculados ali. Quando a gente dorme, é o mesmo. O sono, né, segundo os amigos espirituais, é uma morte, vamos dizer assim, é um teste da morte. O que isso quer dizer? Né? É como se fosse uma prévia da morte, né? Quando a gente desencarnar, nós vamos em espírito para aquilo que nos atrai, né? Então é muito fácil, se a gente fizer um processo de autorreflexão, né, de perceber para onde que a gente vai quando a gente desencarnar, a gente vai para onde a gente mais pensa. Né, o objeto do nosso pensamento, ou seja, o tema que a gente mais pensa durante o nosso dia a dia, é para lá que eu vou quando eu desencarnar. né? Eu vou ficar em volta daquilo. Se eu só penso em dinheiro, eu vou ficar em volta do banco, das minhas posses materiais. Se eu só penso no meu filho, eu vou ficar em cima do meu filho, né? Se eu tenho um pensamento desequilibrado em torno do meu filho, né? Quero controlar, quero, né? Se eu só penso no meu desafeto, né? Na pessoa que me fez mal, eu vou atrás dessa pessoa. Quando eu durmo e quando eu desencarnar, eu fico lá em torno dela. Né? Se eu gosto de uma propriedade ou de um cargo, né? Eu vou ficar assombrando o escritório, eu vou ficar assombrando o hospital, eu vou ficar assombrando a minha casa, né? Porque a mente da gente que nos leva para onde ela quer, para onde a gente quer. Então, quando a gente dorme, o fenômeno é o mesmo. Nós vamos em pensamento para aquilo que nos atrai, ou então criamos aquilo que nos atrai, né? Por isso que, né, igual o nosso companheiro tá falando, ah, eu sonhei com o Bafomé. Por que que você sonhou com o Bafomé? Porque você deve estar pensando demais em algo envolvido, né, com essas questões de mito, com essas questões todas. Isso te fascina. E aí você constrói ou você busca mentalmente essas regiões. Tá? O que eu penso é para onde eu vou. Então se eu ficar vendo, né? Eu fico vendo Star Wars o dia inteiro, né? Então se eu tenho 1.000 pessoas que gostam de Star Wars, se eu dormir e não tiver vigilância, eu vou para lá ficar discutindo Star Wars, lá arranjar um sabre de luz para mim sair correndo atrás dos outros. Eu vou viver num mundo que eu tô criando na minha mente, né? Então eu vou atender aquilo que está na minha intimidade, né? Então existem espíritos que ficam séculos presos nisso. Não quer dizer que ele foi levado para isso, não, ele que quis ir para aquele lugar. E, né, que quem vai é a gente, tá? Ninguém leva, né? Só leva quando a gente deixa, né? Muitas vezes os espíritos de luz vêm nos visitar para trazer a gente para alguma coisa superior, para levar a gente para estudar no plano espiritual, a gente não quer, né? Tem muitos relatos nos livros, né? Na psicologia, eu sou interpretado como algo que ficou no inconsciente, que está incomodando também. Né? Na verdade, é algo que está no nosso inconsciente, é algo que a gente não consegue administrar com a nossa mente consciente. Né? Pode ser a informação, né? Os espíritos falam que tem três tipos de sonho. Né? Tem aqui porque o sonho reflexivo, né? Que é aquele sonho que ah, eu quero sonhar aqui que eu tenho um carro, eu sonho que eu estou dirigindo, né? Que eu só penso em carro, né? Aí eu sonho que eu estou dirigindo, que eu estou comprando um carro. Né? Ou então eu estou apaixonado, eu estou sonhando que eu estou ganhando na loteria, né? Porque eu fico pensando naquilo demais. Aí eu crio aqui com a minha mente e esse é o sonho. Outro sonho é o sonho de lembrança de vida passada. Né? Por algum motivo, a minha mente volta no passado, tá? Muitas vezes porque eu estou preso no passado, né? Às vezes eu estou encarnado aqui, mas eu estou insatisfeito com a minha vida. Eu gostava quando eu era rico, poderoso, mandava nos outros, né? Ou então eu gostava quando eu batia nos meus desafetos, quando eu levava desaforo para casa, hoje eu tenho que aguentar tudo calado. Eu durmo e revivo aquilo, né? Ou então tem um sonho que é encontros espirituais. Eu vou para o plano espiritual e encontro com espíritos que me amam ou que me detestam. Né? Quando eu encontro com espíritos que me detestam, quando eu lembro de um passado que é desagradável, aquilo é um pesadelo. Quando eu lembro de coisas boas, quando eu encontro espíritos iluminados, eu tenho sonhos venturosos. Né? Então, existem vários tipos, né, de manifestação de sonho. Né? Vários tipos. E o inconsciente está ali, né, meio que direcionando. Como devemos proceder para irmos de um tipo de sono para o plano espiritual e termos experiências positivas? Pensar em experiência positiva. Vibrar com o plano espiritual quando a gente está encarnado. Quando a gente está em estado de vigília, né? Acordado. Né? O segredo é o pensamento. Eu vou para onde eu penso. Se eu pensar o dia inteiro em briga, eu vou dormir e vou lá continuar a briga. Né? Fiquei o dia inteiro lá com o ódio do meu chefe lá. Né? Aí eu durmo, para onde que eu vou lá brigar com ele. Se ele tiver desequilibrado, ele briga comigo também. Nós ficamos lá os dois. Ou então eu fico do lado de fora jogando energia, chamando ele para brigar comigo. Né? Se eu estou apaixonado por alguém, eu vou atrás dessa pessoa no plano espiritual. Se aquela pessoa sintoniza comigo, né, a gente se enrosca lá no plano espiritual. É, às vezes, né? Então, assim, o que que eu tenho que fazer? Jesus ensina a vigiar. Primeiro, o que que eu estou pensando? Estou com ódio de alguém? Detesto alguém? Cuidado. Você vai engrossar fileira de espíritos desequilibrados lá querendo bater nos outros no plano espiritual. Vai virar massa de manobra das trevas. Nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa encarnação. Eu vou para onde eu penso. Né? Na verdade, então, observar com que a gente sonha é uma ferramenta de crescimento espiritual. Vai me ajudar. Fala, peraí. Né? Tô sonhando demais que eu tô brigando com os outros. Vamos começar a perdoar os outros aí? Tô sonhando demais que eu tô aprontando com um monte de gente. Vou começar a controlar os meus impulsos, fazer mais prece antes de dormir, né? A prece ajuda, né? Claro, né? Você faz uma prece, né? Quando você faz uma prece, você está tentando se conectar com as energias da espiritualidade, né? O que é a prece, né? É o pensamento da gente, né? Tentando se conectar, né? Com as regiões do plano espiritual, né? Com o superior, né? Mas a gente faz preces negativas. O que que são as preces negativas? É o meu pensamento concentrado em algo que é negativo, pensando, né? Por exemplo, eu estou pensando se assim, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou um traste, eu sou um lixo. É, eu vou para a região do plano espiritual onde todo mundo se acha um traste, um lixo, e vai ter um monte de gente falando que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu criei aquilo, né? Então a gente tem que, como é que eu me espiritualizo, gente? Se espiritualizar é começar a pensar no espiritual. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Isso aqui é o momento que a gente está se espiritualizando. Eu não estou pensando só no dinheiro, não estou pensando na série de televisão, como é que eu vou aparecer no Instagram, no salário, na conta bancária, não estou pensando em comprar alguma coisa. Nesses 40 minutos, 50 minutos que a gente está aqui, a gente está pensando em coisas de espiritualidade. Nós estamos treinando a nossa mente a se conectar com outras forças, né? Não tem segredo. A gente se liga naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente cultiva mentalmente. Se eu cultivo ódio e amargura mentalmente, eu vou, quando desencarnar, para um ambiente cheio de pessoas que odeiam e que são amarguradas. Se eu cultivo, né, o pensamento de inferioridade o tempo todo, eu vou para um ambiente espiritual onde todo mundo se sente inferior, que é o ambiente que eu estou desejando estar, né? Eu tenho que modificar o pensamento. Como é que a gente modifica o pensamento? Né? A gente enche o nosso pensamento com o Cristo. Como é que a gente enche o nosso pensamento com Cristo? Prática do bem, leitura, mudar, né, as vibrações. É fácil? Não, mas é possível? Sim. O espírito pode escolher a forma da encarnação que ele mais se identificar? Pode, se ele tiver nível espiritual para isso. Tá? Os espíritos, vamos dizer assim, mais igual a gente para baixo, né, vamos dizer assim, não consegue muito fazer isso, não. Só se ele for muito fixado com alguma encarnação passada dele. Os espíritos superiores, eles transitam na forma do jeito que eles quiserem. Tá? Eles podem até criar uma forma nova para eles lá que eles nunca tiveram. Tá? Porque quanto mais primitivo, mais apegado. O apego nos amarra. Então, muitos de nós somos apegados à nossa forma, à nossa aparência, ao nosso cargo, né? A gente fala assim: ah, eu não sou apegado a nada no mundo. Tá, mas eu sou apegado ao meu nome, ao meu diploma. Eu sou apegado à minha condição sexual, né? Eu sou um homem, tá? Né? Eu sou apegado. Né? Eu sou apegado às minhas posses, à minha família. Eu sou apegado, né, à minha história, né? Tem espírito que é apegado às vidas passadas. Ele foi um traste na outra encarnação, mas ele foi famoso, né? Então, ele quer ser aquele cara para sempre. Né? Os espíritos de luz, eles são desapegados, então eles são fluidos, eles podem ter a aparência que eles quiserem. Normalmente eles escolhem uma, né, que mais os agrada, né, e mantém aquela aparência. Tem uma história muito interessante do livro Francis de Assis, né, psicografado pelo João Nunes de Maia, que o Francis de Assis estava para reencarnar, né, ele era o João Evangelista, o apóstolo, né, estava lá na Itália, né, e aí reencarnar como Francis de Assis, né, renascer na Itália, né. E aí, antes dele reencarnar, ele estava lá no plano espiritual, o João Evangelista, né? E aí, em determinado momento, ele vai ajudar um companheiro lá, um espírito lá, que é um obsessor, né? Muito nervoso, agressivo, né? E esse obsessor tinha uma filha encarnada, né? Esse espírito maligno tinha uma filha que ainda estava encarnada, e ele amava aquela filha acima de tudo. Ou seja, né? O João pensou assim: não, é através dessa menina aqui que eu vou ajudar ele, vou tirar ele do mal, é ali. Vou comover ela por causa, vou ajudar ela e nós vamos tirar ele do mal. E aí o João Evangelista, ele mantém no plano espiritual, né, a forma dele de apóstolo quando ele conheceu Jesus. Ou seja, a aparência dele era de um rapaz de 16 anos no plano espiritual, porque foi a forma com a qual ele teve a melhor experiência da história dele, tá? Ele já foi profeta, ele já foi um monte de gente, né, famosa, né, mas o João Evangelista foi o apóstolo de Jesus, o garoto que Jesus abraçava, que ia no colo de Jesus, o discípulo amado. Então ele mantinha essa aparência de João jovem. E aí, quando ele vê o pai da moça chegando, que é um espírito trevoso, né, muito maligno, o que que ele pensa? Olha só, se ele me vê com essa aparência aqui do lado da filha dele, ele vai achar que eu estou tentando aproveitar da menina. Por quê? Porque na mente do espírito desequilibrado, né, ninguém aproxima de uma mulher senão com desejo de aproveitar. Então, o que que ele faz? Ele mentaliza a encarnação dele como João, mas quando ele tinha 98 anos de idade, e toma a forma de um velhinho de 90 anos de idade. Né, com as barbas brancas, né? E aí, quando o espírito desequilibrado chega e vê aquele velhinho do lado da filha dele, né? Ele não tem nenhum tipo de reação negativa, porque, né, aquela coisa do avôzinho lá, da coisa paternal, né? E o João conversa com ele, né, com essa aparência e consegue ajudá-lo. Se ele mantivesse a forma dele de jovem, talvez o espírito ia ser impactado. Como ele percebeu isso, ele modificou a aparência dele, né? Então os espíritos superiores, eles conseguem fazer isso, porque eles têm um objetivo bom, né? A gente vai conseguir fazer sim, né? Tanto é que é comum os espíritos rejuvenescerem, né? Os espíritos chegam lá no nosso lar lá com 70 anos, aí na hora que você vê já tá com 50, com uns 30, né? A mãe do André Luiz, né? Quando o André Luiz vai ver a mãe dele tá parecendo um jovem, né? Parece mais nova que ele. Por quê? Porque a mãe dele rejuvenesceu, né? Num determinado momento em que eles encontram, ela venha com a aparência que ela tinha quando ele lembrava dela. Quando ele vai visitar ela onde ela vive, na esfera onde ela vive, no plano superior onde ela vive, ele vê ela como ela é no mundo espiritual, diferente, né? Interessante. A forma, quanto menos apegado, mais a gente consegue transformar, né? Mas isso é só a gente olhar. A gente não gosta de vestir as mesmas roupas, a gente não gosta de vestir a mesma, ter a mesma aparência, né? Então, a moto. Minha ex-cunhada sempre sonha com a minha ex. Ela diz para ela não se preocupar que ela está em um bom lugar. Pode ser que as duas estão se encontrando no plano espiritual, sim, né? Aí tem um laço, tem uma ligação, né? Se elas têm uma ligação afetiva, sim, elas podem estar encontrando. Pode ser que ela está ali orbitando o grupo familiar ali, está ali ainda, né, em torno dos familiares. Pode ser que os familiares estão indo no mundo espiritual para ajudar, né? Então pode ser sim que elas estão se encontrando. Quando vou adormecer, sinto que sou tocado com um animal e às vezes sinto pessoas, aí não consigo dormir. Pode ser um tipo de mediunidade, pode ser algum tipo de entidade que está te envolvendo, né? E que está te tocando, você está sentindo isso porque você tem uma percepção mediúnica mais aflorada. O que que a gente recomenda? Faz o culto do evangelho antes, né? O que que você faz? Senão, antes de você dormir, pega o evangelho, né? E faz a leitura do Evangelho, de Mateus, Marcos, Lucas, João, ou lê um livro de mensagem, né? Um livro daquelas de mensagem do Chico, né? Faz uma leitura, faz uma prece, pede a espiritualidade para te ajudar a dormir, né? Que se for uma companhia indesejada, a prece, a oração vai afastar aquele companheiro, ou ele vai ser ajudado, vai ser tirado dali, né? Então é muito importante a gente fazer prece antes de dormir, né? Pensar em prece, né? Ou seja, pensar em Jesus, pensar na espiritualidade, pensar nos amigos espirituais que estão com a gente, né? Criar um campo mental para isso, né? E isso vai te ajudar a dormir melhor, com certeza, porque vai afastar a influência espiritual, né? Se não afastar, vai diminuir bastante, porque a prece, né, tem o poder de proteger. É o negócio da vigiar e olhar. E os cavaleiros templários da cruzada, eles acreditavam que iam para o céu, mas foram para o inferno. Dante Alighieri fala isso no livro Divina Comédia. Claro, eles acreditavam que iam para o céu, mas eles matavam, estupravam, roubavam os outros. A prática deles não condiz com os planos de luz, não, né? Então, assim, eles acreditavam que pela mera bênção da igreja eles podiam fazer qualquer coisa. E não é o que a igreja diz que acontece com a gente. O que acontece com a gente é que a nossa consciência cria, né? Então, quando, por exemplo, chegava um companheiro desse no plano espiritual, tava lá uma legião de vítima dele lá que odiava ele, de gente que ele estuprou, que ele matou, que ele violentou de todas as formas possíveis, né? Crianças, adultos, né? Pais ali revoltados, mães, meninos, né? E ele ficava nas regiões inferiores, que é o reflexo da intimidade dele, né? É aí que tá a questão da religião. Não adianta o líder religioso falar que eu vou para o céu se eu fizer isso ou aquilo. Não adianta o Marcelo falar para você vai para o céu se você doar 100 cesta básica para o Francisco de Assis. Não vai não, meu filho. Entendeu? Não é isso que vai mandar ninguém para o céu, não. O que manda a gente para os planos superiores é a gente se melhorar enquanto ser humano. É a gente trabalhar para ser uma pessoa melhor, né? Para vencer os nossos erros, para vencer as nossas dificuldades, né? Para se perdoar mais, para compreender mais, né? Então, assim, a atitude é tudo, né? Então, não adianta eu falar em Jesus e enfiar a espada na goela do outro, não. Não adianta eu falar no Cristo, né? E estuprar. Não adianta eu falar em Jesus e trucidar quem não acredita no que eu acredito. É, né? Palavra morta, né? Como diria o nosso amigo Paulo. Estou sonhando muito com uma pessoa do passado. Sonho muito com uma pessoa do passado. A sua mente é ligada a ela, com certeza. Se você sonha muito com alguém, é porque você tem alguma coisa conectando. mesmo que seja um sentimento positivo, né? Às vezes é uma saudade, um amor, né? Mesmo que seja um sentimento negativo, uma mágoa, um ressentimento, uma amargura, uma tristeza, né? Então a gente sonha com né? Que tem uma conexão, tem. Se isso te incomoda, tá na hora de trabalhar esse sentimento, né? Se é uma mágoa, se é um ressentimento, tá na hora de perdoar, de compreender, de deixar ir embora, né? Se é um afeto, tá na hora de trabalhar esse afeto, né? Sublimar, né? Principalmente às vezes, né, essa pessoa tem um afeto por alguém que já é comprometido ou por alguém que já não tem mais como retribuir esse afeto, não do jeito que a pessoa espera, né? O que acontece com esses grandes nomes das igrejas? Cada um no seu, cada um é diferente. Cada um é diferente. Existe, por exemplo, você pega um Francisco de Assis, é um ser iluminadíssimo. Você vê a vida dele, é uma vida de caridade, de amor. Mas nem todo mundo que a igreja considerava santo, né? O cara ganhava o título de santo, quer dizer que ele é um ser santificado, né? A santificação na igreja é uma coisa política, né? Muitas pessoas das famílias nobres da Itália do medieval e da Europa, né, pagavam pesadas somas para poder santificar um membro da família, para falar que tinha um santo, era descendente de um santo. Então o barão lá, não sei da zona, de onde lá morria, os filhos dele tocavam dinheiro na igreja e a igreja canonizava o cara. Às vezes o cara é um estuprador, um rapinador, um ladrão, um psicopata, é canonizado, né? Né? Então, assim, nem toda pessoa que é considerada santo é santo. E nem todo que não é considerado santo, às vezes tem muita gente aí que a igreja não tá nem aí pra isso, porque não é católico, né? Que são seres muito mais iluminados que os santos. Né? O Chico Xavier não é da igreja. Ele não vai ser santo nunca. Dentro do conceito da igreja, não. Né? Um Mahatma Gandhi, né? Não vai ser nunca considerado santo. Ele não era católico. Nem cristão ele era, no sentido de, né? Ele era hindu. Né? Então, assim, essa coisa, esse papel da igreja aí vale muito pouco no plano espiritual, entendeu? Tem muito santo aí que tá nas regiões umbralinas lá passando dificuldade, né? Tem muito espírito famoso aí com nome, né, poderoso, papa, né? Haja vista, gente, que é um exemplo disso, lê o livro Chico Xavier, Libertação. O livro Libertação conta a história do Gregório. Gregório foi um papa da igreja católica, um dos vários Gregórios, né? Ele foi um papa da igreja, estava lá liderando as forças das trevas lá, porque era um cara, né? Tinha várias histórias, por exemplo, de papas que eram pessoas terríveis, né? Tem a história do Papa Júlio II, que era o papa da época do Michelangelo. O Papa Júlio II, eles falavam que ele preferia andar de armadura do que de batina. Ou seja, era um guerreiro, ele não era um papa. Ele ia lá, rezava uma missa uma vez a cada 2 anos. O negócio dele era vestir a armadura e ir pra guerra, matar os outros. Ah, mas era um papa, né? Ou seja, era um líder da igreja, mas era um líder o quê? O negócio dele era matar. Né? Então olha só, né? Tem muitos personagens, tem lá a história lá do Alexandre Borja lá, que é um cara, né, pervertido em todos os aspectos, né? Que é o Papa, né? Como tinha muitas pessoas dentro do movimento protestante, como tem muitos dentro do movimento espírita que fazem carinha de santo, mas são espíritos muito desequilibrados. O fato de eu envergar uma religião não diz nada. O fato de eu falar aqui que eu sou espírita, que importa o que eu faço, que está escrito na minha consciência. Quando eu chegar no plano espiritual, né, vai ser eu com a minha consciência. Não importa se os outros acham que eu sou lindo e maravilhoso, se eu não for de verdade, não adianta muita coisa, não. Vai até me ajudar de certa forma lá, alguém vai ter caridade comigo, vai me, né, tentar me levar para um pôr de socorro, um trem assim, né? Mas se eu não tiver resolvido comigo mesmo, eu vou para as regiões que são compatíveis com a minha intimidade, né? Então né, você vai falar que um Francisco de Assis não é um santo? Claro. Você vai falar que um Antônio de Pádua, né, que é o Santo Antônio, não é um ser iluminado? Claro. Vai falar que a Madre Teresa de Calcutá é um ser de luz? Claro, né? Mas você vai falar que os antigos papas, aí a maioria era? Não. Não, né? A maioria não. Tinha seres iluminados ali? De cada 50 aparecia um, né? Normalmente, gente, normalmente os espíritos superiores, eles têm missões que não envolvem poder, né? Eles têm missões de amor. Então eles renunciam, eles vivem em prol do outro. Você vê a Madre Teresa, né? O espírito iluminadíssimo, né? Se a igreja falar que ela não é santa, azar deles. Jesus foi lá conversar com ela do mesmo jeito, né? Títulos, gente, título é nada. Né? Não adianta chegar no plano espiritual lá com diploma de santo lá e ser um crápula, né? Muitos poderosos também acreditavam que iam para o céu. Sim, porque, né, a igreja incensava os poderosos, né? Você sabe algo sobre João Batista? Pois teve uma morte muito triste. Tenho curiosidade sobre isso. Obrigada. João Batista, né, não confundir com o João Evangelista, do qual nós estamos falando, né? O João Batista é o primo de Jesus, né? Que o rei Herodes corta a cabeça dele, né? Porque a sobrinha dele pede, né? O rei Herodes é uma figura complexa, né? O que a gente sabe do João Batista, né, que foi a última encarnação no qual ele foi famoso, tá? Porque o João Batista, ele é um personagem que está no Evangelho, na Bíblia inteira. Tá? A primeira encarnação conhecida de João Batista foi o Abraão. Né? Ele foi o Abraão, depois ele reencarna com o bisneto do Abraão, que chamava José. Lembra o José do Egito, que levou o povo para o Egito? Né? Depois ele reencarna como Moisés. Depois ele reencarna como profeta Elias. E por fim ele reencarna como João Batista. Né? O João Batista, ele é, vamos dizer assim, o pai do povo de Israel. Né? O João Batista, ele é o espírito responsável pelo povo de Israel. Por isso que quando Jesus vem, o João Batista que entrega o povo, né? Tipo assim, eu sou o precursor, aquele que caminha adiante, aquele que prepara o caminho para o Senhor, né? É um espírito muito difícil, muito controverso, né? Fez muita burrada nas vidas passadas dele, fez muitas coisas certas, mas também muita burrada, né? E a frase principal do João Batista, quando ele fala assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça, né? O João Batista está carregando toda uma carga espiritual de várias encarnações dele, onde ele foi muito poderoso e famoso. Então ele decide diminuir para que o Cristo cresça, não só o Cristo indivíduo, mas o Cristo dentro dele. Por que que o João Batista perde a cabeça? Né? Porque quando ele é o profeta Elias, ele fez com que o pessoal matasse, né, os 400 lá, mais de 400 profetas do Deus Baal, né, corta a cabeça de todo mundo. Né? Porque ele era fogo. Né? Fogo no sentido de queimar. Né? Então ele é um grande personagem do passado. Depois da encarnação dele com o João Batista, esse espírito decidiu nunca mais encarnar como alguém famoso. Ele pode encarnar, fazer missões aí maravilhosas, mas ele sempre vai passar despercebido, por escolha própria. Nunca vai ser famoso, nunca vai guardar o nome dele. Né? Nunca é exagero, né? Mas desde aquela época até hoje, todas as encarnações que ele teve, nós sabemos que ele teve algumas, são pessoas desconhecidas. Que fizeram bem, que tocaram, que trabalharam no bem, mas passaram despercebidas pela história. Né? O nome não ficou, guardou, porque o negócio dele era diminuir para Jesus crescer. Cansou de ser famoso. Né? Existe no plano espiritual muitos mundos edificados de acordo com os afins aqui na Terra, ou somente uma estação espiritual para a regeneração do nosso espírito. Existem, os espíritos falam de esferas espirituais, né, que são realidades, né, vamos dizer assim, que se interpenetram, mas cada uma dentro do nível evolutivo. Por exemplo, o nosso lar, né, é uma colônia espiritual que está numa região do plano espiritual que eles chamam de região de transição. Qual que é a função da colônia igual ao nosso lar? E o nosso lar não é a única não, tá, gente? Só igual ao nosso lar deve ter mais de 10 mil espalhados pelo planeta Terra, cidades espirituais. Né? É pegar os espíritos que estão desencarnando, que estão chegando no mundo espiritual, e ensinar eles o que é a vida superior. Então, o nosso lar é muito parecido com o plano físico, por causa disso. Né? O nosso lar é dividido de maneira que ele tem uma parte muito parecida com o plano físico e a outra já vai espiritualizando. Por isso que o nosso lar tem 6 ministérios. 4 ligados ao plano material, né? Da regeneração, da comunicação, do auxílio. Né? Regeneração, comunicação, auxílio. Tem mais um que eu esqueci o nome. Né? E tem 2 ministérios ligados às zonas superiores, que é o da elevação e da união divina. O que tem no ministério da união divina é totalmente diferente do que tem no ministério da regeneração, é o quarto. Né? Então, existem planos espirituais de acordo com o nível evolutivo. O próprio umbral, né? O que é um umbral? O umbral são os espíritos que estão vagando aqui no plano físico ao nosso redor. Por isso chama umbral, né? Está no entorno. Né? Então, assim, eles estão muito próximos da gente, apesar que o nosso lar está no umbral. Né? Claro que vai, né, mudando a vibração, mas ainda é considerado umbral, ou seja, aquela vibração próxima da Terra. Né? A maioria dos espíritos ficam aqui porque o pensamento deles prende eles no plano físico. Eles só pensam no que existe aqui. Eles só cogitam das realidades materiais, eles só se interessam pelas coisas que eles faziam durante a própria encarnação. Eles não estão nem querendo saber do mundo espiritual, eles querem saber do dinheiro, da mulher, do sexo, da bebida, de brigar com quem ele não gosta, de, entendeu? Né, de aproveitar, de ir para a festa, de conversar dos assuntos dele, de vingar de quem está aqui, ó, andando aqui à nossa volta. Né? À medida que a gente vai desprendendo, por isso tem as colônias, a gente vai desprendendo, a gente vai elevando para outras realidades espirituais. Eu sei que Pedro desencarna em Roma, colocar ele de ponta cabeça e cortar a cabeça dele. Ele foi crucificado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não queria imitar Jesus, né? Porque o que que acontece? Quem cortou a cabeça foi do Paulo, tá? Não foi o Pedro, não. O Pedro foi queimado na cruz, né? Porque cortar a cabeça é uma morte só para romano, é uma morte rápida, né? O Pedro, como ele não era de cidadania romana, o Paulo de Tarso era, o Paulo de Tarso era chique, né? Ele era romano, né? Tinha uma cidadania romana lá de antepassado, ele não nasceu em Roma, não, tá? Cidadania não quer dizer que nasceu num lugar, não, tá? É um direito de família rica, que às vezes o cara comprava. Como o Pedro não era nobre, não tinha direito nenhum, né? Ele era estrangeiro, ele era israelita, né? Ele era judeu, ele foi crucificado e queimado. Normalmente, por que que ele foi queimado? Porque era comum. No circo romano, eles queimaram os idosos, né? Por exemplo, eles iam lá, pegavam lá 50 cristãos, vão torturar os cristãos. Os idosos não aguentavam nada, então o que que eles faziam? Eles pegavam os idosos, crucificavam e botavam fogo. E aí iluminava lá, e os idosos ficavam lá pegando fogo, lá morrendo, lá igual tocha, e aí eles podiam fazer as coisas. As ruas de Roma, né, eram iluminadas por idosos crucificados, né, em alguns momentos, né, gente? Não era todo dia, né? Mas quando tinha esses eventos, assim, né? Então, como o Pedro era velho, eles iam fazer isso com ele. Mas quando eles foram crucificar ele, falou que ele não era digno de morrer igual Jesus. E aí o pessoal, para fazer obra com a cara dele, virou a cruz dele de cabeça para baixo e colocou a cruz de cabeça para baixo. E depois queimaram o corpo dele, né? Como se isso fosse destruir o amor dele, né? Mas temos informações sobre quais santos foram realmente espíritos iluminados e quais não? Bom, Bárbara, a gente sabe, igual está falando aqui, né? O Francisco de Assis, os apóstolos, né? As pessoas que conviveram de perto com Jesus, nem todas, mas, né? Mas, assim, é só a gente pesquisar a vida deles, né? Existe farta documentação, principalmente dos santos da Idade Média, para a gente saber o que que eles fizeram, né? Claro que se você for pesquisar lá no site da Igreja Católica, né? Eles vão ser muito coniventes com a história deles. Mas se você for pesquisar isso em fontes, né? E históricas, né? Principalmente personalidades mais famosas, a gente vai ver a biografia da pessoa. Né? Então, se você olhar a biografia da pessoa, ela não bate muito com a vida de santidade. O cara que era nobre, poderoso, matou não sei tantos, né? Né? Tinha escravo, né? A única coisa que ele fez foi construir uma igreja, às vezes. A única coisa que ele fez de bom, às vezes, foi ir lá para uma guerra, lá, porque o, né? Por exemplo, os reis, quando morriam, eram santificados, eram canonizados, né? Os imperadores romanos eram deuses, né? Quer dizer que eram. Você vê um psicopata igual Calígula, igual Nero lá, né? Morria divino, né? Então, a gente estudando a história deles, nós vamos perceber, dá para perceber bem fácil, né? Mas pode ir com certeza lá nos apóstolos, lá no, né? Francisco de Assis, né? Aqueles que conviveram com Jesus ali, né? Marcelo, é da colônia espiritual Novos Horizontes. Você tem alguma notícia? É uma colônia de transição aqui na nossa região. A colônia Novos Horizontes tem esse nome, né, por causa da cidade de Belo Horizonte, né? É uma colônia espiritual que ela é muito parecida com o nosso lar, parecido no sentido assim, ela está no mesmo nível vibratório, uma colônia para receber pessoas que estão desencarnando, né, que não são espíritos superiores, mas são espíritos bem intencionados e que vão aprender e crescer para poder ou reencarnar numa condição melhor ou ir para esferas ainda superiores, né? Então, é uma colônia de transição, é muito semelhante ao nosso lar, tá? Tem a Alvorada Nova também, que é muito famosa, né? Que tem a colônia do Triunfo também, né? Que chama, né? Gente, só no nível do nosso lar, segundo os espíritos, tem mais de 10 mil pelo mundo, tá? Nosso lar é uma cidade, né? Você pensa, quantas cidades existem só no Brasil, né? Então, só no nível do nosso lar, nós temos mais de 10 mil espalhadas pelo planeta. Cada um atendendo uma região. Por exemplo, nosso lar está atendendo a região ali do Rio de Janeiro, né? Uma colônia na Índia vai ter características indianas. Uma colônia lá na África do Sul vai ter uma característica. Uma colônia lá no Japão vai ter uma outra característica. Uma colônia na Rússia, na Alemanha, na Itália, na Bélgica vão ter características semelhantes àquelas regiões onde eles estão. Os espíritos vão se sentir familiarizados, por isso que é transição, né? Então, se eu desencarnar hoje, se eu for para uma colônia de transição, vai ser mais ou menos parecido com o que nós temos aqui no Brasil hoje. Né? Por quê? Porque, claro que mais aprimorado, né? Vocês não vai ter os problemas, vai ter só coisas, o que tem de bom aqui para melhor, né? Esses espíritos que ficam aqui por serem muito materialistas, não são parados por seu mentor espiritual, ou o mentor se desliga do ser após desencarnar. Não é que não são parados, eles simplesmente não querem. Já viu quando vê uma pessoa falar com você de um assunto que não te interessa, que você fica dando um doidinho pra dar linha nela? Mais ou menos isso. O mentor fala, ah, vamos ver conhecendo, ah, é mesmo, né? Um dia eu vou lá. Não, não, não. Não, beleza. Não, mas desculpa aí que eu tenho um compromisso. E ó, casca fora. Eu quero ir lá no, na minha festa. Entendeu? Então, o que que acontece? Já viu quando você começa a ir num lugar e você percebe que você tá atrapalhando? A espiritualidade espera. Eles esperam, né? Não adianta o mentor da pessoa vir falar, ah, vamos pro nosso lar. Mas não vou do nosso lar, eu quero é o forró. Eu quero é meu boteco ali, entendeu? Então, assim, para alguns espíritos, as regiões espirituais superiores são tortura. Porque eles não gostam daquilo, eles querem, é, né? Gente, pense bem, né? A gente fala assim, o que que é alegria? Para mim, alegria é uma coisa, para você é outra. Né? Para algumas pessoas, alegria é beber até cair. Para algumas pessoas, alegria é fazer sexo sem consciência enquanto ela der conta. Para algumas pessoas, alegria é fazer os dois. Para algumas pessoas, alegria é bater na cara dos outros. É brigar, é seduzir, né? É se sentir maior porque seduziu a mulher do outro, enganou o outro. Tem gente que sente prazer com isso, né? A felicidade dele está em torno disso. Então não tem espírito que vai tirar ele daquilo. Né? O que que vai tirar daquela situação? Um processo lento e gradual de amadurecimento através da causa e efeito. Então à medida que eu engano, eu vou ser enganado. Aí eu vou começar a aprender na pele aquilo mesmo. A espiritualidade pode até levar a gente para o plano espiritual, mas nós não damos conta de ficar lá. Né? Por quê? Porque lá não tem o que a gente quer. Nós voltamos, tem espírito que foge das colônias para o umbral. É. Porque a mente é tudo. Né? A maioria de nós fala que quer ir para o nosso lar, mas será que nós estamos dispostos a viver a rotina do nosso lar? Né? Basicamente não ter quase nenhum dos prazeres que a gente tem aqui materialmente, né? Passar o tempo todo estudando, trabalhando para os outros de graça, né? Se esforçando, estar sempre rindo, alegre, né? Raramente se preocupar com qualquer coisa que tenha a ver com a gente, né? Raramente falar de nós mesmos, né? Porque o nosso melhor assunto é a gente mesmo, a gente gosta de falar da gente, do quanto a gente sofre, do quanto a gente passa dificuldade. Imagina, você está num lugar onde isso não é bem visto, né? Alguém se começar a querer reclamar da vida, vai falar, meu filho, você está renunciando pouco. Se eu fosse você fazer mais umas horas extra e ficar uma semana trabalhando sem parar, você vai passar essa sensação que você está tendo. Eu vou começar a achar que o cara é chato, que o cara não me entende, que o cara é cruel, né? Então, olha só, nós não damos conta ainda do ritmo dos Speed Luz, não. O André Luiz estava lá no nosso live e tinha que descansar, né? E por mais que a gente ame, a gente ache lindo, né? Uma coisa é acompanhar Jesus 15 minutos, mas vai lá acompanhar Jesus 15 anos, né? Esquecendo de tudo que é seu, renúncia total, né? Nós vamos chegar nesse ponto, vamos, né? A gente já quer, né, ser melhor, mas pensa bem, né? É um processo. E isso pra gente, imagina pra alguém que tá totalmente atrelado com vício, né? Imagina alguém que a vida dele gira em torno de vício, né? Imagina uma pessoa que felicidade pra ele é o momento que ele tem pra ele poder beber e fazer sexo. Felicidade, a vida dele gira em torno dele ter recurso, dele ter dinheiro, dele ter tempo para ele beber até cair, para ele fazer sexo. Para ele isso é felicidade. Se você levar ele para o plano espiritual, você vai ter como se você estivesse prendendo ele. Ele não quer aquilo. Ele precisa esgotar essa energia para ele poder começar a querer uma coisa diferente, né? Se eu passar o dia pensando no mentor espiritual, à noite eu vou ver? Depende, né? O que é pensar? Né? O que é pensar no mentor espiritual? É só falar assim, ó, vou dar um exemplo. Ô, Lucas. Lucas? Ó, Lucas. É, Lucas. Nossa, Lucas. Ó. Como é que eu vou pensar no meu mentor espiritual? Nossa, Lucas. Eu tenho que ser um trabalhador mais digno. Nossa, o Lucas me ensinou a perdoar. Meu chefe tá pegando meu pé. Nossa, eu tô sendo uma pessoa ética, eu tô tratando as pessoas. Nossa, o cara pisou no meu calo aqui. Nossa, vou fazer caridade aqui. Nossa, eu vou fazer um. Aí eu conecto com o Lucas. Se eu ficar só lembrando o nome dele que ele existe, já é um caminho, já. Mas é o mínimo, gente. O que atrai os espíritos é pensamento. Então não é que o Lucas vê eu fazendo caridade, vê lá eu dando cesta básica lá, eu tirando meu bolso, né? Porque dar cesta básica com que os outros ajudam também é fácil, né? Então, quando ele vê lá o meu esforço para ser uma pessoa melhor, para fazer caridade, para amar meu próximo, para perdoar, aí eu aproximo do Lucas. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma convivência espiritual. O que é espiritual e o encarnado. Né? Essa correspondência ela se afunila no momento em que estou vivendo os conceitos espirituais superiores. Quando eu penso, cria conexão. Mas quero aprofundar o negócio mesmo, tem que começar a viver. tenho que começar a trabalhar a minha reforma íntima, né? Que não quer dizer que eu tenho que ser perfeito, tá? Porque o negócio é esforçar. Tô tentando, né? É um processo. E aí o que que acontece? Você começa a pensar nas questões do espírito imortal o tempo todo. No seu trabalho, na sua, né? Eu vou pro cinema com meus filhos, mas eu tô no cinema, eu tô equilibrado, né? Eu saio na rua, eu sento lá no ônibus, né? Aí eu olho e vejo uma pessoa lá, uma mulher, um homem lá que me atrai e penso assim, não, eu tenho um equilíbrio aqui, eu tenho que respeitar aquele companheiro como meu irmão, né? Então vou tentar modificar meu pensamento. Eu venho para minha casa, eu tento respeitar minha esposa, os meus filhos, ser útil, ajudar, né? Isso vai conectando, gente. É o nosso esforço constante. Na hora que a gente vê, já tá, o negócio tá funcionando. E nós já estamos conectados, né? A questão é a gente manter a conexão, que às vezes é difícil, né? Porque a gente pensa em tanta coisa, né? Mas a gente consegue. Amanhã é dia de São Patrício. Acho que ele não fez nada além de expulsar as cobras da Irlanda. Expulsar as cobras da Irlanda é uma coisa, né? Você pensar assim, o cara sozinho, tirar todas as, né? A Irlanda é uma, né? Por mais que seja uma ilha, né? Tirar todas as cobras da Irlanda é um, né? Você imagina, mesmo que vai falar assim, o cara veio aqui em Contagem aqui e matou todas as formigas de Contagem, né? Isso é lenda, né, gente? Isso é uma coisa lendária, né? Ele pode ter matado uma meia dúzia lá, ficou famoso por causa disso, vai saber, né? Mas todas, né? Senão não tinha nenhum lá hoje. Ou, às vezes nunca teve também, né? Extinguiu, né? Mas tudo é. Essas coisas superlativas são muito, né? A gente tem que ficar meio com o pé atrás, né? Sempre tem uma base de verdade. Às vezes ele matou uma cobra lá, às vezes ele pegou uma cobra pelo pescoço, saiu com ela e tirou. Aí o pessoal, não, chegou todas as cobras da minha casa, eu todas as cobras da cidade, aí vai contando, né? Na hora que vê, tirou todas as cobras do planeta. Quando esses malfeitores se separam com aqueles que eles mataram e torturaram, como fica o relacionamento? Aí o que que acontece? Se aqueles que são as vítimas perdoam, separam. Eles vão pro plano de, né? Perdoou, foi embora pro plano de luz lá. Foi encontrar com a espiritualidade e seguir a vida. Às vezes vai voltar até para ajudar. Ou, não, normalmente, quando você se liberta, você vai lá resgatar o cara que te fez mal, né? Numa condição superior, né? O problema é que muita gente que é vítima cai no ódio também. E aí passa a odiar e vai querer vingança e se amarra com o espírito. Fica lá obsidiando lá, um torturando o outro. Muitos casos de obsessão é chumbo trocado, né? Eu te matei, aí você vai pro plano espiritual, vira o meu obsessor, me tortura, né? Aí você renasce, eu venho atrás de você para se vingar, você vinga de mim, eu vingo de você. Você vinga de mim, eu vingo de você. Fica nesse giro. Enquanto um dos dois não quebra, né, através do perdão, não desmancha. E normalmente quem perdoa cresce, se ilumina, né? Recebe um monte de ajuda espiritual que antes ele mesmo negava, e aí volta para poder resgatar o outro, né? Então, claro que isso é um processo milenar, né, gente? Isso é séculos, né? Mas se o perdão resolve o problema, esquece, né? Sei que é muito difícil para o espírito perdoar quem ele torturou, matou, com certeza. Com certeza. Principalmente quando, às vezes, nem fez com ele, às vezes com um filho, com um companheiro, né? O que que acontece nesses casos? Normalmente, a espiritualidade mostra o passado para a pessoa. Fala assim, olha só, ele te matou, mas olha aqui o que você já fez com ele antes. Né? Muitas vezes é aquele círculo, né? Eu te mato, você me mata, eu te mato, você me mata, eu te mato, você me mata. Aí eu chego no plano espiritual, ah, eu sou vítima que ele me persegue. Aí o espírito fala, peraí. Agora realmente você foi vítima. Vamos ver a história, vamos desenrolar a história aqui, ó. Tem 10 encarnações que um tá pisando no calo do outro aí, ó. Né? Quem tem chance pisa no pescoço do outro aqui, dos vocês dois. Vamos resolver esse negócio aqui, né? Isso às vezes ajuda o espírito que foi a última vítima a pensar, realmente quero desconectar desse negócio aí. Não, para com isso, vou vingar, mas não. Só de não querer vingar, gente, já é metade do caminho, né? O perdão é um processo, tá? Como é que a gente perdoa alguém? Só perdoam quem a gente entende. Para mim, perdoar um erro de alguém, eu tenho que entender por que aquela pessoa errou. Tá? Chama compreensão. Por que que os espíritos de luz não perdoam ninguém? Porque eles nunca se ofendem. Por que que eles nunca se ofendem? Porque eles entendem as limitações dos seres humanos. Quem entende, não se ofende. Nunca. Porque ele entende. Fala assim, ó, você pega um bebezinho no colo, você põe um dedo na boca dele, ele morde seu dedo que arranca até sangue. Você vai ficar com ódio do bebê? Não, você sabe, o bebê não sabe o que faz, ele me mordeu aqui, né? O bebê vai lá e enfia o dedo no seu olho. Você vai falar, ah, menino, você queria furar meu olho? Não, é um bebê, não sabe o que faz. Você tá na rua, você toma uma trombada e te joga no chão. Você olha um cego. O cego fez de propósito? Não, ele te esbarrou porque não te viu. Então você não tem rancor dele. Compreensão não deixa que o rancor apareça. Então quando alguém nos faz mal e a gente entende o outro, nós não precisamos perdoar. Por isso os espíritos de luz não perdoam, porque eles não são ofendidos. Porque eles já sabem o que eles estão esperando quando eles encontram com a gente. Então assim, ó, conviver com o Marcelo é dose. Então, eu amo ele, eu vou lá e sei que eu estou esperando. Então, nada que eu fizer vai assustar o espírito. Claro que pode até machucá-lo de alguma forma, né? Mas ele sempre vai me compreender. Então, quando ele desencarnar, ele sai leve e solto. Por quê? Porque não tem nada a perdoar. Né? Perdão é para nós, tá, gente? Para o nosso nível evolutivo. Né? Perdão não é de Jesus, não. Jesus não perdoa ninguém. Tá? Porque ninguém ofendeu Jesus. Né? Pode ver que em nenhum momento Jesus fala assim, eu te perdoo. Jesus fala assim, são te perdoados os seus pecados, porque você amou. Ou seja, você mesmo se perdoou. Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem, né? Tipo assim, trabalhar com a ciência pessoal, né? Vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo aí, meus filhos. Estão me matando aqui, vocês não entendem nem o que vocês estão fazendo, não preocupa não. Mas ele mesmo fala assim, eu te perdoo. Não tem nenhuma passada da Bíblia, do Evangelho, que Jesus vira para mim e fala, eu perdoo você. Porque você me fez mal. Jesus ensina a perdoar. Jesus constata que a pessoa está se perdoando. Mas ele perdoar, ele não perdoa ninguém. Porque ninguém ofende ele. Todo mentor espiritual é bom? Com certeza, ser mentor é bom, né? Os mentores espirituais são os irmãos mais velhos que a gente tem, né? Claro que a gente pode ter espíritos inferiores, né, que tem algum tipo de vínculo com a gente, que querem nos levar, né, para os caminhos negativos, mas aí não é um mentor, tá? Um mentor é um espírito superior, um espírito bom, que já é mais velho que a gente em algum aspecto, né? Apesar que pode, às vezes, a gente ter esse negócio, né? Por exemplo, às vezes você tem um espírito que é seu mentor e você tem alguma coisa que é a mais que ele, e ele tem alguma coisa que ele é a mais que você. Então ele te ensina e você ensina ele. Às vezes troca, né? O caso do Chico, né? O Chico é famoso nesse caso, né? O Emmanuel era o mentor dele e o Chico, né, eles tinham combinado. Quando o Emmanuel reencarnasse, o Chico ia tomar conta dele, né? Então eles estavam mais ou menos. Eles tinham os mesmos valores? Não, um tinha uma coisa, outro tinha outro mais. Um ensinava pro outro, né? Mas normalmente o desencarnado é que ensina, tá, gente? Uma pessoa na França ou outro país, quando morre, também vai para o nosso lar ou para outra estação espiritual? Vai para uma colônia espiritual que tenha sintonia com aonde ela vive. Se ele é um cara que nasceu no Rio de Janeiro e veio do nosso lar, ele pode estar onde ele estiver, ele vai para o nosso lar, porque ele está vinculado ao nosso lar. Mas se ele nasceu lá em Paris, ele vai para a colônia espiritual francesa, que tem afinidade, só se ele for um espírito muito iluminado. Aí ele vai direto para a esfera iluminada e não tem esse negócio de país, de nada disso. Já libera disso tudo. Né? Isso é raríssimo, né, gente? A gente vai para a colônia espiritual que tem afinidade com o que a gente vive. Por isso que os vikings iam para o Valhalla, os gregos iam lá para o Hades lá, né? Os gregos sempre iam, né? Lá para os Campos Elísios, né? Os judeus tinham o seio de Abraão lá, tinha lá o Sheol, né? Que é o trem ruim lá, né? Né? Os vikings tinham Valhalla, né? O paraíso dos vikings é um trem esquisito, né? É o paraíso do materialista, né? Eles iam lá comer, beber, fazer sexo e matar os outros, depois acordava e repetia o ciclo, né? Então é o paraíso que eles gostavam, né? Para nós é um inferno, né? Pra gente ver, né? As regiões espirituais são reflexos da mente daquelas pessoas que vivem ali. A espiritualidade permite isso para fazer esse processo de transição. Então o Valhalla dos vikings existiu. Tava cheio de cara que ia pra lá, o cara morria e ia pra lá pra poder, né? Qual que é o Valhalla? De dia, o cara acordava, comia, bebia, fazia sexo lá, né? Depois ia pra batalha, né? Ia pra batalha, voltava, né? Lutava, né? Até morrer. Aí na hora que entardecia, eles levantavam todo mundo, voltava pros salões de Odin lá, bebia, comia, fazia sexo de novo. De manhã voltava pra guerra, lutava até morrer. Aí na hora que morria, acordava, ia de noite, comia, bebia. Era isso, o paraíso deles é isso. Totalmente materialista. Né? Mas isso é um plano espiritual superior? Não. Isso é uma região do plano espiritual que eles inventaram na cabeça deles lá e eles viviam aquilo. Eles ficavam lá pra sempre? Não. À medida que eles iam percebendo que aquele looping que eles estavam ali era uma coisa negativa, a espiritualidade ia tirando, né? Chegava lá uma freia, lá um cara, vem cá, né? Tô vendo que você tá meio cansado disso aqui, né? Deixa eu mostrar um negócio diferente desse Valhalla ali, ó. Tem umas outras coisas ali, você não quer conhecer ele, não. Ah, mas o Valhalla, não, o Odin tá lá em outro lugar, vamos lá conhecer o Odin. Aí chegava lá o Odin, né? Ah, esse aqui é o Odin, mas o Odin tá diferente, né? Esse aqui é o Odin, né? Vamos conversar com ele aqui, tem uns negócios diferentes pra te ensinar, você sair dessa onda, né? É uma coisa lá, você tá aqui no Hades aqui, né? Tá perambulando pelos Campos Elíseos, vamos deixar os Campos Elíseos aqui pro Hipnos, pro Thanatos aqui, vamos dar uma volta ali, Né? Mas quem que é você? Ah, eu sou uma ninfa. Deixa eu mostrar uns trem diferentes. Tá um cara reencarnando em outro lugar. Entendeu? Era assim. Né? Como, por exemplo, às vezes a pessoa tá lá numa região espiritual muito catolizada, né? Ou muito evangélica, vai ter um espírito lá. Né? Por que será que os americanos gostam tanto de armas? Porque eles são os descendentes espirituais do Império Romano. Né? O Império Romano, espiritualmente falando, ele se dividiu em dois. Ou seja, os herdeiros, né? Claro que não todos, né? Muita gente ficou lá na Itália mesmo. Os herdeiros espirituais do Império Romano reencarnaram em duas regiões diferentes. Né? São os germânicos e os saxões. Né? Os saxões deram origem aos anglo-saxões, que vão dar origem à Inglaterra, que vão dar origem aos Estados Unidos. Né? E os germânicos vão dar origem aos alemães. Tanto é que, se você lembra, na Segunda Guerra Mundial, o símbolo dos americanos era o mesmo símbolo dos alemães. Que é o quê? A águia. Né? A águia nazista, né? Ou a águia alemã, né? Porque o nazismo veio depois, ele já tinha o símbolo da águia, eu acho que até hoje tem, não sei. Né? E nós sozinhos, a águia careca. E qual que era o símbolo do Império Romano? A águia. Ou seja, aqueles espíritos se dividiram, reencarnaram em regiões, né? Belicosos, né? Gostam de briga, né? E levaram no inconsciente deles, né? O símbolo, que é a águia. Né? É uma prova da história espiritual que se repete ali. São herdeiros espirituais. Alguns encarnaram em outros lugares. Os menos agressivos foram reencarnar na França, na Itália, vieram para o Brasil. Tem um monte de romano encarnado. Eu mesmo conheço. Esse meu melhor amigo é um romano encarnado. É o meu melhor amigo dessa encarnação. Né? É um romano. Né? Lá o senador romano, lá poderoso pra caramba. Lá tá encarnado aqui. Pertinho aqui de nós aqui. Né? Faz um trabalho de caridade fantástico. Né? Amo ele. Né? Trabalha para Jesus hoje. Né? Mas é. Existem comunidades espirituais para os animais? Para os animais em si, com certeza. É, os animais, normalmente, quando eles morrem, o princípio espiritual deles, que está em evolução também, já renasce imediatamente. Né? Tipo assim, morreu minha gatinha, né? Que eu amava tanto. A tendência é que ela já, puf, renasce. Ela é atraída pelo primeiro espécie que tiver condição de acasalar, né? Um gato, uma gata, né? Vai lá para os ovários da gata, lá o princípio espiritual, né? Ela tem uma relação, o bicho já renasce. Mas no mundo espiritual é possível levar os animais para o mundo espiritual e manter os animais numa região controlada. Por exemplo, nosso lar tem bicho. As colônias espirituais, na sua maioria, tem animais. Tem cachorro, tem gato, tem ave, tem planta. Né? De onde que veio isso? Veio daqui do plano físico. Né? A diferença é que os animais que estão no plano espiritual, eles não sabem o que é plano espiritual, o que é plano físico. Porque eles vivem lá como eles vivem aqui. Né? Então, assim, quando a minha gatinha morreu, né, eu fiz uma obsessão com o Lucas. Falei, você vai levar a minha gatinha, você vai cuidar dela, meu filho. O Lucas falou, me quer levar. Né? Uma vez ele até trouxe ela pra mim ver, eu chorei até falar cheio. Né? É, mas assim, né, eu falei com ele, ó, quando ela for renascer, você vai dar um jeito de renascer pra me pegar ela de volta. O apego aí, né? O apego é. Né? É, mas assim, eu pedi pra ele ficar com ela. Né? Eu sei que ela tá numa região espiritual onde ele vive, não sei como é que ela tá, né? Deve estar muito bem, né? Tenho certeza que ele cuida dela. Né? Mas assim, mas se não tivesse essa intervenção espiritual, o que ia acontecer? Ela ia desencarnar, o princípio espiritual dela, ela desencarnou no veterinário. Naturalmente, o primeiro gato que estivesse lá do lado, lá em condição de reprodução, ia atrair o princípio espiritual dela. Ela, na primeira ninhada que o gato tivesse, ela já voltava, ia nascer, ela tá miando aí, em 2 meses ela tá miando em algum lugar. Porque para os animais, a evolução deles é muito material. Né? Então eles não ficam no plano espiritual se não for por intervenção da espiritualidade, né? Mas a par disso, né, dos animais ficarem no plano espiritual, existem enormes comunidades de espíritos dedicadas a cuidar dos animais que estão encarnados aqui na Terra. E até uma coisa que o Lucas falou comigo uma vez, é que uma das coisas que a gente vai fazer no mundo regenerado, que 100, 200 anos, é cuidar de bicho. Né? Nós temos um compromisso aí com os animais muito grande, né? Nós exploramos animais aí nos últimos 5 mil anos aí, né? Né? Nós somos bem cruéis com os animais. Nós vamos ter que cuidar de vaca aí pra caramba, viu, gente? Né? O que nós vamos cuidar de vaca, de peixe, de porco, de animal que está extinto, que nós vamos trazer de volta. Isso aí vai ser o nosso cuidado futuro, entendeu? Nós temos uma dívida com os animais muito grande. Né? Então, quando a gente tiver a maturidade espiritual suficiente, nós vamos virar o que nós devíamos ser, né? Que é o quê? Os irmãos mais velhos dos animais. Nós vamos cuidar dos animais. Nós vamos ser, né, nós vamos ser os irmãos mais velhos dos animais. Nós vamos ser igual os guias espirituais com a gente. Né? Claro, dentro, né, das devidas proporções. Né? Isso é um dos trabalhos do mundo regenerado. Né? Marcelo, boa noite. Como lidar com uma pessoa que queira doutrinar todo mundo com quem fala? Primeiro tem que doutrinar ela mesma, né? Às vezes a pessoa fala demais porque ela mesmo tem necessidade de ouvir, né? Então a gente lida com respeito, piedade, né? Porque quem dita regra para os outros está precisando de regra para si mesmo, porque o que eu falo para você só serve para mim. Então, o que eu cobro de você, no fundo, no fundo, eu estou gritando para os quatro ventos que eu teria que fazer, né? E vamos lembrar daquela frase de Jesus: misericórdia quer, mas não sacrifício, né? Infelizmente, muitas vezes a gente se perde na ilusão e a gente acha que a gente é palmatória do mundo. Nós não somos palmatória do mundo, né? Nosso papel é consolar, é ajudar, é compreender, tá? Mas alguns companheiros, né, se perdem nisso, né? Na verdade, está pedindo por ajuda, veja nesse sentido. Quem quer se mostrar demais para os outros, está querendo é se mostrar para si mesmo. Então, o que ele cobra dos outros, tenha certeza, é o que ele está cobrando de si mesmo. O que ele precisa, na verdade, o que ele precisa para si mesmo. O que eu cobro demais dos outros é o que eu estou cobrando de mim. Então, eu fico jogando para fora o tempo todo, a minha insatisfação comigo mesmo. Né? Você pensa, ele que precisa disso que ele está falando. Né? Aí a gente exercita a caridade, né? A gente exercita aí a nossa tranquilidade, né? Vamos terminar? Vamos? Fecha os olhos. Vou fazer uma prece. Pode um espírito cometer muitos erros para ele consolar sem desencarne? Se sim, purifica. Caso ele tenha ainda muitos vícios. Ele pode ir se tiver uma intervenção espiritual para levar ele para lá. Mas depende também se ele dá conta. A espiritualidade vai avaliar. Às vezes ele não vai para o nosso lar, ele vai para a colônia, né? Então, às vezes, o amor resgata ele e dá uma chance para ele. Mas aí depende do esforço pessoal dele, né? É igual o André Luiz, ele foi pro nosso lar. Por quê? Porque teve uma intercessão, tá? Mas dar conta de ficar no nosso lar é com ele, né? Intercessão pode existir, sim. Então vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, lembrar de tudo de bom que temos recebido, agradecendo ao Cristo pela oportunidade da vida, da luz e da paz. Senhor, ajuda-nos a seguir em frente e permite que possamos estar contigo. Nas vibrações do bem, da paz e da luz. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos, né? Jesus abençoe todos nós, Jesus ilumine todos nós, né? Até amanhã, né? Lembrar que amanhã nós temos o nosso tratamento espiritual às 8 da noite, né? E pedir, né, que Deus possa abençoar todos, né? Amanhã a gente se encontra, a gente se vê, né? E vamos pedir, né, fazer prece aí, fazer o nosso melhor. Vamos lembrar, né, que a gente está em pensamento, né, vivendo onde nós pensamos. Vamos pensar no bem, vamos tentar ser melhor, né, o esforço no bem é o que importa, né, e hoje nós estamos muito melhor do que ontem, né. Muita paz, muita luz para todos e até amanhã, né, às 8 horas, se Deus quiser, com o nosso tratamento aí, com o nosso amigo Lucas. Muita paz.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.